Indústria do plástico escondeu limitações de reciclagem, gerando crise ambiental. Um estudo polêmico da ONG americana Center for Climate Integrity, CCI, foram documentos reunidos por ela, né, que sugerem que setores de petróleo e produtores de plástico dos Estados Unidos, portanto a gente está falando de um volume enorme, né, claro, investiram em projetos ligados a lixo para evitar a regulação. Então, mas de outro lado, né, as associações, tanto americanas quanto aqui no Brasil, veem com algumas inconsistências neste relatório. Fato é que os levantamentos mostram, após mais de 30 anos de promoção de reciclagem, estima-se que apenas 9% do plástico descartado globalmente, né, sejam reciclados. E aqui no Brasil, um estudo da ONG WWF, baseado em dados do Banco Mundial, aponta que em 2019 apenas 1,3% foi reciclado. Então vamos entender melhor esse estudo, o que é que aponta essa análise, não é? Converso com o especialista, a professora Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. Ela é coordenadora do Laboratório de Sustentabilidade da Poli, Escola Politécnica da USP, nossa convidada. Esse estudo gerou muita polêmica a respeito dessa denúncia, quer dizer, poderia ter investido na reciclagem, mas adotou um outro caminho. Eles indicam que incineração de resíduos plásticos para produção de energia era considerado um caminho mais lógico, mas aí era ecologicamente controverso. Bom, aí diante do aumento, né, da consciência ambiental, esse é um lado importante, de iniciativas também regulatórias, né, professora, a reciclagem precisava de investimento do setor para evitar surgimento de leis mais restritivas ao material. É o que aponta, são um dos aspectos levantados neste estudo. Mas aí o setor reagiu rapidamente, né, dizendo que não é bem assim. Eu gostaria de ouvir uma primeira avaliação sua sobre esses documentos reunidos por essa ONG nos Estados Unidos.
Então, na realidade, o plástico, ele tem aspectos negativos e aspectos positivos muito grandes. Então, nós não podemos simplesmente atacar, dizer que plástico é ruim totalmente. Isso não é verdade. A questão mais crítica hoje que está sendo discutida é o plástico de uso único. Quando nós falamos de sustentabilidade, a grande dificuldade é quando nós misturamos materiais. Então, vamos pensar ali naquela embalagem que a gente tem aqueles comidas, batata frita, esse tipo de coisa. Geralmente é uma embalagem plástica misturada com metal, alumínio, por exemplo.
Sim.
Isso é muito difícil de reciclagem, porque é muito difícil separar os materiais. Tecnicamente, mesmo que seja possível, é tão caro que não faz sentido. Então a primeira crítica são aos materiais plásticos de uso único. Mas o plástico, ele está espalhado em tudo hoje na nossa vida. Vamos supor, questão do sintético que vai na roupa. Isso também é considerado plástico. Então, vamos imaginar maiô de quem pratica natação. Eu pratico natação. Muitas vezes o maiô dura apenas por um mês. Então, o que a gente faz com isso? Não existe ainda soluções viáveis para esse tipo de coisa. Então, esse é o lado, vamos dizer assim, não tão positivo. Mas se nós pensarmos no impacto que o plástico trouxe para a área de medicina, por exemplo, quando eu era criança, a gente tomava injeção em seringa de vidro. Acho que você lembra disso, né, Rosana?
Nossa, é mesmo. Tinha esquecido.
Seringa de plástico. Viabilizou a acessibilidade de medicina, de remédios, uma gama de população muito maior. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa análise sobre o plástico. Mas, realmente, a reciclagem de plástico é bastante discutível.
A questão é justamente essa mistura do plástico com outros tipos de materiais que torna ainda mais difícil o processo de reciclagem, né, do plástico. O volume nessa área de petróleo e produtores de plástico para diversos setores é um volume muito grande. Então, o que é que deveria estar sendo feito? Quer dizer, como é que é possível? A próxima questão, professora Tereza, é justamente, então, o plástico misturado com os outros produtos. Há algum tipo de plástico em que, então, é possível reciclar de forma mais clara hoje? Já há tecnologia para isso? Quer dizer, o que é que a gente tem disponível? A pergunta é, o que temos disponível hoje para essa reciclagem, né? O que temos que buscar ainda para melhorar essa reciclagem? Vai ter plástico aí que não vai ter reciclagem nenhuma, né? Então, a gente está jogando na natureza, é um problema para as gerações futuras. Eu queria entender um pouco quais são as tecnologias hoje disponíveis.
Então, existem plásticos que a gente consegue reciclar. Eu vou pegar o caso que eu trabalho mais no computador, né? Uhum. No computador, tipicamente, tem 7 ou mais tipos de plástico. E desde que você não misture os plásticos, você consegue fazer a reciclagem pelo menos uma vez.
Uhum.
Então, o grande problema é você misturar o plástico. Então, hoje, como que você sabe, no computador, por exemplo, como que você sabe que os plásticos, que plásticos são aqueles? Geralmente, vem escrito o tipo de plástico, no caso do computador. Se ele estiver correto, você pode seguir aquilo. Outra coisa que a gente sabe qual é a diferença do plástico é pelo cheiro. Então, se você se você queimar um pouco o plástico, você consegue descobrir qual é o tipo. Mas hoje já existe tecnologia, que é o que a gente chama de nariz eletrônico, que ele consegue identificar, se você puser fogo num pedacinho do plástico, identificar qual é o tipo de plástico. Então,
sim,
a primeira coisa para se conseguir ter algum nível de reciclagem, separar plástico do mesmo tipo. Isso daí existe em plásticos que são recicláveis. Existem indústrias que recebem isso. Acho que todos nós vimos essa coleta que existe de tampinha de garrafa, que é um plástico que se consegue se reciclar. Então não pode misturar tipo de plástico para conseguir reciclar. Essa é a primeira dica para se ter reciclagem de plástico. A mistura de materiais em qualquer tipo de coisa, em qualquer tipo, por exemplo, mesmo se a gente está falando, por exemplo, numa placa, se você misturar ouro com cobre, já é difícil a reciclagem. A mesma coisa vale para o plástico.
Agora, as indústrias têm investido nisso, nessa questão, porque uma vez produzido, misturado, na reciclagem você não consegue separar, né? Você não consegue,
exato.
Não tem como,
na realidade,
né?
Na realidade, acho que uma coisa que poderia ser levada mais a sério é quando você produz um material que é plástico, você identificar de maneira correta qual aquele tipo de plástico.
Uhum, sim.
Porque hoje o que acontece, por exemplo, no caso do computador, eles identificam de maneira errada. Dá preguiça ali, então eu identifico todos os plásticos como iguais.
Uhum.
E na hora de fazer reciclagem, você mistura, você perde todo o material, entendeu?
Entendi. Então isso...
A regulação da identificação do plástico de maneira correta, isso seria um primeiro passo para facilitar a sua reciclagem.
Agora, em relação a esse estudo dizendo que que a indústria propositalmente investiu num setor e não no que deveria, não no foco que deveria ter sido, quer dizer, isso de fato condiz com a realidade, enfim, é exagerado, porque foi um alarme, né? Teve muita repercussão o estudo, inclusive para tentar mudar algumas regras e tudo mais. Eu digo por lá, a reação foi imediata do setor petroquímico, lá nos Estados Unidos, né? E outros setores também de produção de plástico, enfim. Isso de fato é um problema. Eu gostaria de entender um pouco por que deu tanta repercussão esse estudo, né?
Porque na prática sempre foi vendido que o plástico é reciclado. O que se observa é que, por exemplo, quando você mistura material não dá certo. Mas eu acho que o que aconteceu, Roxane, do ponto de vista histórico, a descoberta da aplicação do plástico, ela foi sendo feita paulatinamente. E o plástico foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo em diversos setores da economia.
Uhum.
E nunca a humanidade teve tanta preocupação com essa questão da sustentabilidade, do descarte correto. Então, de fato, a gente tem que rever processos.
Uhum.
Mas isso é, acho que me parece uma consequência natural da evolução do uso do plástico, porque se descobriu, nossa, eu posso usar plástico aqui e ali, isso me dá essa versatilidade, essa flexibilidade. Então, algumas coisas vão ser mantidas usando procedimentos mais apropriados, outras têm que ser banidas, como é esse caso que eu falo do saquinho dos salgadinhos.
Meia, entendeu? Dessas porque embalagens.
Não faz sentido, você ter esse plástico de uso único. Existe um filme, um documentário que chama-se A História do Plástico, que mostra muito a destinação desse resíduo que não se recicla.
Uhum.
E outro ponto que eu queria te trazer, Roxane.
Sim.
Existe várias pesquisas que estão sendo feitas, inclusive na USP, sobre... porque o material que se é usado para produzir plástico é um material fóssil, petroquímico.
Uhum.
Mas a utilização de plástico a partir de amido de cana, amido de mandioca, cana-de-açúcar, existe muitos trabalhos sendo desenvolvidos na própria Universidade de São Paulo. A questão toda é que ainda não se chegou em propriedades físicas e mecânicas desses plásticos de material mais alternativo, como a gente tem hoje com plástico. Mas existem estudos e pesquisas e nós podemos ir substituindo o plástico por esses materiais que seriam recicláveis.
Tem saída, né? Tem que pesquisar, tem saída para a produção de um tipo de plástico e, portanto, a reciclagem se torna mais viável. Está feito o alerta, né? Que o estudo só... Então, o estudo vendeu a reciclagem como algo, a reciclagem de plástico como algo viável, né? E muitas vezes a gente está vendo o problemão que isso está gerando. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Tereza Cristina Carvalho, que é do Laboratório de Sustentabilidade da Poli, da Escola Politécnica. Muito obrigada mais uma vez, viu? Por seus esclarecimentos.
Obrigada, Cristiane, pela oportunidade. Um abraço.